E nós vamos falar sobre leitura. Ontem discutimos aqui, tanto no CBN Maringá, primeira edição, quanto no segunda, um levantamento feito pelo QEDU, que mostra que 225.348 professores da rede pública de ensino, que seria 45%, né, desses professores que foram levantados, eles leem, costumam ler constantemente. Agora, o que preocupa é que 21% lê eventualmente e 34% nunca ou quase nunca lê, o que significa que a maior parte dos professores que estão nas escolas públicas não leem. E eu vou conversar sobre este tema com a professora de literatura, formada em letras pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em letras pela UEM, também com crédito de doutorado pela Universidade Estadual de Londrina. Converso com Roberta Willibor. Roberta Willibor, não ler no Brasil já é um fato que boa parte de nós discutimos, conhecemos e quase sempre associamos. Ah, o aluno não lê. Quem trabalha numa farmácia pode dizer assim, poxa, a minha profissão não me estimula a ler. Quem trabalha na construção civil, apesar que algumas dessas pessoas até leem. Um professor não ler.
Parece um pecado mortal, né, Gilson? Bom dia, ouvintes da CBN, obrigado pelo convite. Eu tentarei aqui não deixar os meus colegas de profissão muito bravos comigo, porque quando a gente toca nesse assunto do professor não ler, as pessoas ficam, mas eu leio. Quem essa pessoa pensa que ela é para falar que eu não leio? Na minha casa eu leio e tal. Então, se você, amigo professor, lê, parabéns. Mas os dados não mentem, né? Contra fatos não há argumentos. Então, muitos professores não leem. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho esse tema. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa da Unesco e ela revelou que 52% dos professores que leem só leem literatura técnica. Então, vamos começar a diferenciar para o nosso leitor o que é a literatura e o que é a literatura técnica. Eu sei que você lê a literatura técnica, eu também, então, para o nosso trabalho, é claro que eu vou ler livros sobre formação de professores, eu vou ler livros de língua portuguesa, de literatura. O Gilson, por exemplo, vai estudar um pouquinho sobre a história, o jornalismo, radiojornalismo e etc. Mas, efetivamente, a outra literatura, o romance, o conto, a crônica, a poesia, o brasileiro lê pouquíssima poesia, e a desculpa é sempre, é um gênero emético, a gente não compreende. Claro, óbvio, precisa de um monte de ferramentas para decodificar a poesia. Mas entra nesse grupo dos professores que não leem, aqueles que não leem não só a literatura técnica, que deveria ser a ferramenta básica para a realização do seu trabalho.
Não leem nada.
Não leem nada, nem jornal. Que hoje em dia, vamos falar a verdade, quem não tem acesso ao jornal? Não é? Eu tenho um aplicativo no meu tablet e 3 dias depois que as grandes revistas entram em circulação, eu consigo ler todas gratuitamente. Ah, mas você tem um tablet. Sim, e nós temos bibliotecas públicas e nós temos acesso a livros nessas bibliotecas. Então, eu não gosto muito daquela desculpa. Eu não tenho como entrar em contato com a leitura. Eu acho que esse argumento ele já caiu um pouco de mão. Porque hoje em dia a gente consegue. Maringá mesmo, quantos sebos a gente tem? Correto? Eu frequento sebos. Tem gente que fala, ah, eu não gosto, cheira mofo, não sei o quê.
Não só isso, bibliotecas públicas mesmo.
Sim.
E nas bibliotecas tem computador,
claro,
tem acesso à rede.
Com certeza. A própria Universidade Estadual de Maringá tem um laboratório de computação para as pessoas da comunidade. É só você ir, se cadastrar. Ah, mas eu não sabia disso. Então, às vezes, eu fico pensando que as pessoas esperam que as coisas venham até elas, ao invés de buscar. Então, eu não leio porque eu não vou atrás.
Você
também
não considera, Roberta, que as pessoas também fogem das coisas? Quando sempre nós vamos colocar que existe uma alternativa, uma possibilidade dela ler, ela arruma um motivo para dizer que não pode ler.
Por exemplo, como você quer que eu leia se a minha carga horária é X? Né? Eu trabalho manhã, tarde, noite, eu tenho família. Bom, todo mundo tem as suas urgências diárias, né? Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que trabalhar. Você não chega no mercado, dá um sorriso para a caixa e fala, olha, você é tão bonita, passe a minha compra. Ninguém faz isso. Mas eu acredito que se você quer ser um formador de outra pessoa, porque é uma responsabilidade muito grande, você cuidar da educação de outra pessoa, você tem que, no mínimo, estar apto para fazer isso. E o professor precisa ler.
E o professor é uma referência e um modelo. De certa forma, em sala de aula, ele
bom
reforça certos
ruim
atos.
Bom ou ruim. Ele pode ser uma referência positiva ou negativa na vida do aluno.
Roberto, eu posso então fazer uma avaliação sobre a função do professor?
Claro.
Nós temos alguns, e a Roberta estava comentando isso antes da nossa entrevista, quando nós fazíamos graduação, ela fez letras, né? Esse que vos fala, ela fez história. Cursos como História, Letras, Pedagogia, Geografia...
As docências em geral,
as docências eram quase sempre cursos considerados fáceis de entrar na universidade. A concorrência era baixa.
Sim.
E nós conversávamos do percentual de colegas nossos de sala de aula que entravam somente por causa da concorrência baixa e não pelo interesse da atuação profissional, que era grande o índice. Nós podemos dizer, então, que muitos dos professores são professores por UTI, a última tentativa do indivíduo.
Infelizmente, sim. Eu sei que aí a gente está irritando muita gente,
claro,
hoje,
com
né?
Com certeza.
A gente está precisando de um monte de calos nessa entrevista.
Vamos tirar o telefone do gancho, então.
Isso. Não mandem e-mails para a gente, por favor. Sábado chuvoso, a gente tem que trabalhar, o povo está no carnaval, né?
Isso.
E a gente fica
tá
aí
todo mundo,
falando mal.
Com dor de cabeça da ressaca de ontem.
Exatamente. Mas, infelizmente, esse é um quadro que a gente nota. A concorrência acaba ficando mais acessível se você comparar com cursos que estão muito concorridos, como é o curso de medicina, o curso de arquitetura, sempre o curso de direito, as engenharias. Então, me parece que as pessoas estão mais voltadas para ciências, para tecnologia, para a área de agrárias, do que para a área de docência. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa nos anos de 2008, 2009 e 2010 e revelou que o índice de procura por cursos de docência chegou, em alguns cursos, a atingir 70% de decréscimo. O curso de Educação Física, que tinha 1.350 candidatos ao longo desses 3 anos, teve no ano de 2011, fazendo uma comparação, 2008, 2009 e 2010, apenas procura de 200 pessoas.
Nossa, uma queda 70%.
Brutal.
Brutal.
Uma queda brutal. Então, as pessoas não querem mais ser professoras, né? E as que querem ser professoras, elas querem mesmo porque gostam da profissão, sabem de toda a formação que elas vão ter que ter para estar em frente a uma sala de aula, porque você vai ensinar o filho de alguém. Eu me preocupo muito com isso. Eu sei que tudo que eu falar, tudo que eu fizer, aquela criança vai olhar e, para o bem ou para o mal, ela vai levar aquilo para ela para o resto da vida. Você teve professores que lhe marcaram, eu também tive. Então, os nossos alunos vão sentir a mesma coisa. E se você, lá em frente à sala de aula, mostra que você não lê, e não é só a leitura, Gilson, você não vai ao cinema, você não vai ao teatro, você não vê uma exposição, você não tem brilho no olhar, que é o que a minha amiga Cláudia sempre fala. Ah, a gente tem que ter brilho no olhar. O aluno sente, né, o seu brilho ou a sua falta de brilho.
E se você não tem brilho?
Acabou, porque ninguém oferece aquilo que não tem. Então, se eu não leio, eu não viro um referencial para o meu aluno. Ontem, por exemplo, em sala de aula, eu comentava da exposição do poeta curitibano Paulo Niemeyer, que foi no museu do Oscar Niemeyer, Paulo Leminski, falecido em 1989. Ele está com uma exposição, ele não, gente, ele já morreu, né? A viúva dele, Alice Ruiz, organizou uma exposição no olho do museu Oscar Niemeyer. Vai até abril, quem puder ir lá em Curitiba. E tinham pouquíssimas pessoas. A exposição, ela não está linda, ela está maravilhosa, ela é um banquete para quem gosta de poesia, para quem gosta de literatura, para quem gosta de imagem, porque ele também trabalhou com material gráfico. E cadê as pessoas? Quanto custa esse convite? R$6. Ah, Roberto, mas eu não estou em Curitiba. Eu sei, mas faça um esforço. Navegue pela internet. Vários museus têm visitas virtuais para você fazer. Aí o professor chega em sala de aula, não fala nada. O aluno também, ele fica na dele.
Bom, Roberto, para fechar nossa conversa, então eu posso dizer que, diante do que você colocou do museu, com a exposição de Paulo Leminski, poucas pessoas com qualidade, mas nem todo mundo percebendo ela, essa grande massa que não percebe o que é importante, talvez sejam elas que tiveram aula com os professores que não leem.
Com certeza. E aí entra na sua formação cultural. Se você não leu quando criança, você vai repetir esse costume quando vai adulto, e quando você estiver em frente a uma sala de aula, seu aluno não vai sentir o seu brilho no olhar, porque você também não lê.
Roberto Vilgor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, e colegas professores que não leem, desculpem a crítica.
E nós, em breve aqui na CBN, teremos Roberto Vilgor mais vezes aqui.